Muito bem, estamos em 2 Reis capítulo 10. Na aula passada nós já demos uma visão geral de todas essas etapas sangrentas, né, da campanha de Jeú. Nessa folha que vocês pegaram hoje, 42, tem duas partes que nós já tínhamos falado na aula passada, que é falamos em geral sobre todas as etapas dessa campanha de Jeú para acabar com a casa de Acabe. Era uma missão dada por Deus para ele, para acabar com a casa de Acabe e também com o culto a Baal, porque Deus estava irado com Israel por causa do culto a Baal. Esse era a causa principal. Então, lembrando, então, foram 6 etapas ao todo. A gente colocou, eu nem sei onde que eles deixaram o flip chart, né? Mas nós colocamos aí, para vocês verem naquela aula, é que houve 6 etapas. Primeiro, Jeú matou os 2 reis, o rei das 10 tribos de Israel e o rei de Judá. Então, isso representa os governantes em exercício, as pessoas que estavam comandando as duas partes, né, o reino dividido, as duas partes. Eles eram aparentados, eles estavam seguindo o mesmo caminho. Então, a primeira ação de Jeú foi contra as pessoas que estavam no poder realmente. A segunda etapa foi contra Jezabel, que era a força por trás de todo esse caminho que eles estavam seguindo. A terceira etapa foi contra todos os filhos, né, 70 filhos de Acabe, que seriam todos os herdeiros, todos os possíveis herdeiros. Então Jeú ali até ele lançou um desafio para as pessoas que eram responsáveis pelos filhos de Acabe, dizendo: vocês querem lutar pelo reino? Vocês querem escolher um? Porque Jorão, né, que era o rei, era filho de Acabe, ele tinha sido morto já, e Jezabel foi morta também. E daí Jeú falou: vocês querem colocar um outro descendente e lutar pelo reino, né, pela descendência de Acabe? E aí eles falaram que não. E daí ele falou assim: bom, se vocês estiverem do meu lado, então eu só quero as cabeças dos 70 filhos de Acabe, né? E daí ele colocou o povo contra aqueles que mataram, usou de astúcia. Nós estamos sempre repetindo que Jeú não é um exemplo das estratégias do reino de Deus, ok? Você quer saber quem mostra qual o jeito de Deus estabelecer o seu reino? Quem que nós devemos procurar na Bíblia? Muito fácil, gente. Isso é uma pergunta fácil, né? Davi é o homem que mostra qual é o caminho, não só o objetivo, porque Deus interessa no objetivo final, que é o seu reino, mas evidentemente Deus não tem aquela regrinha humana que o fim justifica os meios, sabe aquilo lá? Né? Eu estou roubando, mas estou roubando por uma boa causa, né? Então não importa o que eu estou fazendo, mas no fim eu vou dar tudo para Deus. Não é isso. Deus quer o reino dele estabelecido do jeito dele. Então, você quer saber o jeito de estabelecer o reino de Deus? Nós vamos olhar para Davi. Jeú não é um exemplo disso. Ele tem algumas coisas que nós estamos tentando separar entre as coisas boas que tinha em Jeú. Tinha coisas que o próprio Deus elogiou. Então, o fato dele ser uma pessoa zelosa, apaixonada, ele foi com foco, ele foi sem fazer trégua, sem fazer meios termos. Isso é uma coisa boa. Isso Jeú mostra, isso é bom, né? Agora, Deus permite, assim como ele permite um Nabucodonosor, como ele permite um rei da Síria, como ele permite até hoje, né, pessoas que são totalmente contra Deus, Deus usa essas pessoas para cumprir os seus propósitos, até mesmo o propósito de juízo. Só que quando as pessoas fazem o que Deus quer e não é do jeito que Deus quer, pela motivação que Deus quer, a própria pessoa que foi usada por Deus vai ser julgada por Deus. Deu para entender? Vou repetir, isso é um princípio muito importante. Quando Deus usa uma pessoa ímpia, um rei, né? Deus chamou Nabucodonosor de servo dele. Então, Deus usou Nabucodonosor para exercer o seu juízo contra Judá. Mas Nabucodonosor era um homem que estava assim: Deus, por favor, me use, eu quero ser usado por ti, eu quero fazer a tua vontade. Não, Nabucodonosor não reconhecia Deus, não era um servo de Deus. Eu estou usando ele como exemplo, mas muitos reis de outras nações foram usados dessa forma. E tem um lugar muito, assim, não vou tomar o tempo para ler isso agora, mas Isaías 10, depois se vocês quiserem examinar, Isaías 10 não fala de Nabucodonosor, porque era antes, bem antes do tempo dele. Mas em Isaías 10 ele fala a respeito da Síria, que Deus usou para trazer juízo contra as 10 tribos e até contra, parcialmente contra Judá. Então ali Deus fala: a Síria, eu usei você, mas como você fez com arrogância e querendo estabelecer o seu próprio reino, o seu próprio poder, e não me reconhecendo, eu vou julgar você. Então Deus, ali em Isaías 10, acho que é um dos lugares mais claros onde Deus faz essa diferenciação. Eu uso para trazer juízo, mas você fez isso com motivação errada, então eu vou julgar você. Porque você representa essas outras nações, representavam o homem se levantando contra Deus. Como que Deus vai aprovar, dizer: ótimo, você fez o que eu queria, eu vou te abençoar? Não, de forma nenhuma. Agora, Jeú, ele é uma figura difícil da gente analisar. Vocês concordam? Tem várias figuras. Salomão também, eu acho uma figura difícil de analisar, porque Salomão foi fiel até um certo ponto, depois ele foi muito, muito infiel. Foi uma coisa assim, não foi um pecadinho, né? Foi uma coisa assim que afetou o coração dele. Ele não deu uma escorregada. Assim, Davi foi um homem que pecou, fez coisas muito ruins, mas o coração dele nunca se afastou de Deus. Quando Deus tratava com ele, ele tinha prontidão, quebrantamento, ele queria Deus, ele queria se livrar do pecado que estava dentro dele. Agora, Salomão, ele foi um homem tão temente a Deus no começo. O Senhor amou Salomão, a Bíblia fala, ele fez o templo, fez uma oração que é um modelo de uma oração, a maior oração de intercessão, mais longa e mais completa oração na Bíblia sobre em relação ao povo de Deus, em relação ao lugar onde Deus colocou o nome. É uma coisa fantástica o que Salomão fez. Mas depois a Bíblia fala que o coração dele se afastou de Deus. Então, e depois quando Deus falou, mandou o profeta falar: por causa do que você fez, o reino vai ser tirado de você, não totalmente, mas uma parte do reino, Salomão não se arrependeu. Então isso é muito sério. Isso torna a figura de Salomão uma figura difícil da gente interpretar. Você não consegue falar: a figura de Salomão, né? Ele é uma figura do reinado milenar de Jesus. Mas você não consegue colocar toda a vida de Salomão, né, dentro dessa figura. Jeú também, ele é uma figura difícil de interpretar. Porque tem coisas assim que Deus elogiou. Tem coisas que nós temos aprovação de Deus, mostrando que Jeú agiu com zelo e até mesmo nesse derramamento de sangue, Deus estava aprovando. No final, já tenho falado várias vezes, mas quando chegarmos no final, tem a avaliação que Deus faz. Deus faz uma avaliação de Jeú e falou assim: olha, você fez o que eu queria que fosse feito contra a casa de Acabe. Pronto, eu não tenho como negar que Jeú fez uma coisa certa, apesar de todo esse sangue derramado. E isso mostra que Deus tem ira contra o pecado e que chega uma hora, por isso que a gente mostrou também a sequência do profeta Elias. Tudo que Elias e depois Eliseu vieram para trazer para o povo de Deus está se consumando aqui. Nós não conseguimos separar. Jeú não foi tão bom assim, por que, que ele fez o que fez? Não, Jeú veio, inclusive o próprio Jeú tinha consciência disso, várias vezes, ele, durante todas as etapas, ele vai falando, isso foi o que Deus falou através de Elias, eu estou cumprindo o que ele mandou fazer. Então, isso é muito importante, a gente entender a história de Jeú como uma consumação, como completando o que Deus começou com Elias. Então, essa parte a gente precisa firmar bem. Porém, Jeú, ele também não foi um homem perfeitamente íntegro. E Deus também faz essa avaliação a respeito dele. Bom, então, voltando só para a gente lembrar das etapas. Então, a terceira etapa foi a morte de todos os filhos de Acabe. A quarta etapa foi a morte de todos os associados, colaboradores. Então, todos os que tinham contribuído, que estavam ajudando Acabe a construir esse reino contrário a Deus, todas as pessoas que estavam envolvidas com isso foram também mortas. Depois, a quinta etapa, aqui já está nessa, a quarta, a quinta, já está nessa folha nova, né? A quinta etapa foram os parentes em Judá, porque, como nós já vimos, né, a casa de Acabe se instalou em Judá. A casa de Acabe era a linhagem, os reis de Israel, das 10 tribos, mas através do casamento eles se instalaram em Judá. Eu tenho repetido isso porque logo depois que a gente termina essa história de Jeú, nós vamos mudar nosso foco para Judá e vamos ver como Deus fez para eliminar essa raiz em Judá também. Jeú, ele mata os parentes, ele matou o rei de Judá, que era neto de Acabe, ele matou o rei de Judá, e ele matou 42, aqui está no capítulo 10 também, ele matou 42 parentes. Mas Jeú não foi para Judá. Tudo que aconteceu, o rei de Judá e os parentes do rei de Judá, ele matou quando eles foram atrás, por causa da ligação deles com a casa de Acabe, eles que foram lá para Israel, então Jeú exerceu juízo contra eles lá. Mas ele não invadiu Judá, ele não entrou no território de Judá, isso vai acontecer assim depois. E a sexta etapa é a morte de todos os adoradores de Baal. Ok, nós vamos então retomar, nós vamos falar um pouquinho sobre essa última etapa. O que deve ter muito mais coisas para descobrir, eu sempre falo com vocês, eu fico muito intrigado quando leio a palavra e principalmente quando eu vejo um dos princípios que eu sempre repito aqui, é que a Bíblia narra algumas histórias de uma forma bem resumida. Então, não tinha necessidade de saber os detalhes, então a história bíblica vai contar só o resultado final. E tem um significado isso, né? Resultado final foi isso, a gente vai tirar uma conclusão do resultado final. Em outras ocasiões, como essa aqui, nós temos um relato, porque várias casas reais foram exterminadas por ordem de Deus no Velho Testamento, e a Bíblia não conta detalhes. Entrou Baasa, ele matou todos da casa de Jeroboão, que foi antes dele. Não sabemos detalhes e nem queremos saber, né? Essas histórias são muito terríveis para a gente ficar analisando. Mas essa história aqui tem todas essas etapas e todos os detalhes que nós gostaríamos de ser poupados, né? Nós lemos, faz parte da Escritura Sagrada. Por que isso? Eu não tenho respostas completas, eu fico procurando o que, que significa. Será que tem? Com certeza tem os descendentes de Acabe, os associados, os parentes de Judá, agora os adoradores de Baal, tem significado. O que eu consigo entender é que essa raiz, esse vírus, esse câncer que entrou na casa, no povo, na nação do povo de Deus, estava muito alastrado, tinha afetado várias áreas. Então, a limpeza precisava ser completa, né? Esse juízo aqui é outra coisa, assim, porque a minha preocupação sempre nessas histórias, o que eu quero passar para vocês, é como que isso se aplica ao nosso tempo. É o que mais nos interessa, não é verdade? Eu quero saber a história, como Deus tratou com a nação de Israel, mas eu quero saber como que isso se aplica hoje. E quando a gente olha a forma de Deus julgar o seu povo, a forma de Deus purificar o seu povo, nós vemos que essa história aqui de Jeú não foi a limpeza final, porque Israel continuou mais um bom tempo, não muito tempo, mas continuou um bom tempo. Tem da descendência de Jeú, a dinastia de Jeú, logo depois desse período que nós estamos estudando, só a descendência dele vai 100 anos, mais ou menos. E depois dele vai mais um pouco, não dura muito. Depois, aí um pouco depois, vem o cativeiro das 10 tribos, né? Mas isso aqui, então, não é o juízo final. Mas a forma como foi feita, e pegando todas essas áreas e fazendo essa limpeza, é uma figura de uma limpeza final, porque afinal de contas ele não deixou nada, ele não acabou simplesmente com a descendência de Acabe. Ele pegou os associados, ele pegou os parentes mais longe, ele pegou, agora no fim, ele pega os adoradores de Baal. Então, tudo isso aí, pelo menos remete, pelo menos aponta na direção de uma limpeza completa. Não foi uma limpeza completa, porque o próprio Jeú não foi uma pessoa de coração íntegro. Então, não chegou no ponto que Deus queria. Ele continuou no pecado de Jeroboão. Estou repetindo isso muitas vezes também para a gente pegar essa ideia. Qual foi o pecado de Jeroboão? Os bezerros de ouro, mas o que isso significa? Governo humano. Então, a adoração a Baal foi além do governo humano. Grande parte, se você vai estudar a história da igreja, grande parte, até os nossos dias, grande parte da história da igreja é a igreja sendo governada por um governo humano. Isso aqui é o nosso quadro. O pecado de Jeroboão afetou toda a história da igreja. E é uma coisa que eu sempre lembro de Jeú como o único rei das 10 tribos que recebeu um elogio de Deus. Nenhum dos outros reis foi aprovado em nenhuma medida. Nenhuma medida. Jeroboão, as outras que vieram antes de Jeú, os que vieram depois, nenhum deles foi elogiado por Deus. Jeú foi o único, mas nem ele escapou do pecado de Jeroboão. Então isso sempre, para mim, assinala assim, a força. O governo humano é uma coisa que está enraizada em nós. O desejo de mandar, o desejo de ter controle, o desejo de manter o nosso controle sobre o povo de Deus através de alguma... nós servimos a Deus, mas nós fazemos um pouquinho diferente, porque o grande medo de Jeroboão e de todos os outros é: se eu voltar para fazer as coisas do jeito que Deus quer, como é que Deus quer no Velho Testamento? Como é que Deus queria? Jerusalém. Lugar que Deus queria, o caminho de volta, não era automática, né, porque o povo de Judá também se afastava de Deus, mas o caminho de volta passava por Jerusalém. Não tinha como ter aquilo que Deus queria sem Jerusalém. Por isso, hoje, nossa pesquisa, nossa busca, nossa peregrinação é: Deus, restaura Jerusalém. Nós precisamos achar Jerusalém hoje também. Porque não vai achar o caminho de Deus se não voltar para Jerusalém. Mas nós, seres humanos, nós temos medo de Jerusalém. Nós temos medo de Jerusalém. Por quê? Qual o medo de Jerusalém? porque em Jerusalém não manda eu, manda Deus. O medo é de perder o controle. O medo é que se o povo voltar para Jerusalém, eles não vão me seguir mais. Ótimo, que não me sigam, que achem o coração de Deus, que achem a casa de Deus, que achem aquele ponto que vai unir o povo de Deus em volta de Cristo. É isso que nós queremos, é isso que nós buscamos, amém? Então Jeú, ele não representa essa restauração, mas ele representa uma ação de Deus para trazer purificação, para purificar, e eu acho que tem muitas coisas que eu não entendo, que eu não sei exatamente como aplicar, não sei como vai acontecer. Algumas coisas podem ter acontecido durante a história, sempre tem cumprimentos parciais. Em várias épocas na história da igreja, os homens, uma das aplicações que eu vejo em Jeú é que em várias épocas da história, as pessoas que governavam a igreja, líderes da igreja, tinham zelo por Deus, que é o que Jeú tinha. Jeú tinha zelo, mas ele não renunciou o controle próprio. E isso aconteceu muitas vezes na história. Pessoas que combatiam heresia. Aí, assim, você não precisa ir muito longe. Por exemplo, os reformadores, que a gente admira muito, os grandes reformadores que trouxeram, tiraram um povo de muita ignorância, de nem conhecer a palavra. Os reformadores são pessoas elogiadas por nós, admiradas por nós. Fizeram um capítulo na igreja que foi um capítulo maravilhoso de restauração, de voltar algumas essências que tinham sido perdidas durante a história. Esses reformadores, no seu zelo por Deus, matavam com a espada, além de morte, porque tem duas maneiras de matar. Uma é fisicamente, que vários reformadores mataram, né? Calvino, né? Ele fez uma cidade, governava a cidade e matava os hereges. E quando o homem mata hereges, às vezes ele mata santos de Deus, porque quem colocou a gente para identificar os hereges? Temos que identificar coisas erradas no nosso meio, nós temos responsabilidade. Mas quando o homem começa a fazer isso com o zelo pessoal dele, ele mata muita gente, né, que não é herege. Isso sempre aconteceu durante a história também. Então, nós temos pessoas que eram mortas pela espada, né, dando a própria vida, e tem também a morte que os protestantes são mais especializados em fazer, que é de separar, dividir. Você mata com condenação, vocês são errados, né? E tem muitas histórias dos próprios reformadores, e de lá para cá, sempre nós matamos, às vezes lutamos, às vezes as pessoas realmente tomavam posições corretas contra heresias verdadeiras, que eram coisas erradas, mas usando métodos humanos. Então, uma das aplicações de Jeú na história é alguém que fez algo que tinha que ser feito, às vezes sim, às vezes não, porque tem muita mistura, mas usando métodos humanos. Então, essa é uma das aplicações. Mas, me parece que essa história tem a ver com uma limpeza, como ele é associado ao ministério de Elias. Elias virá antes da volta de Jesus. Eu tenho a impressão que essa limpeza que estamos lendo aqui faz parte de alguma coisa que Deus vai fazer nos últimos tempos. Eu não sei exatamente como vai acontecer, eu não sei quem é Jeú, eu não sei se Deus vai usar alguém imperfeito como Jeú, eu não sei. Tem muitas coisas que eu não sei exatamente como aplicar. O que eu vejo é que essa limpeza que Jeú fez tem a ver com o juízo que fala em 1 Pedro 4, que Pedro, né, na sua epístola lá, ele está falando: vem o tempo do fim, vocês precisam ser sóbrios, vocês precisam se preparar, porque vem o tempo do fim. Depois ele fala: é tempo que o juízo comece pela casa de Deus. E se vai ser duro para nós, imagine para quem nem faz parte da casa de Deus. Então, eu penso que toda essa história de Jeú tem a ver com alguma coisa que Deus vai fazer nos últimos tempos. Mas realmente eu não sei como isso vai acontecer. Não temos muitas escrituras, muitas passagens bíblicas para nos esclarecer isso. Mas deixa eu só, então vamos só recapitular essa última parte de como Jeú eliminou os adoradores de Baal, e depois nós vamos ler um texto em Ezequiel. Então, nessa é a sexta etapa, a última etapa da campanha de Jeú para eliminar o mal em Israel. E nós vamos começar no versículo 15, segundo Reis 10, 15. Partindo dali, encontrou-se com Jonadab, filho de Arrecabe, que lhe vinha ao encontro. Saudou Jeú e lhe perguntou: reto é o teu coração, como é meu coração, é com teu coração? Respondeu Jonadab: é. Então se é, parece que é o Jeú que volta a falar, então se é, dá-me a tua mão. Ele lhe deu a mão e Jeú o fez subir consigo ao carro. Bom, eu já mencionei isso na última aula, vou só tornar, assim, isso aqui também é uma coisa super estranha, sabe, difícil da gente interpretar. O que é esse encontro aqui? O que representa Jonadab? Então, o que nós sabemos sobre Jonadab? Nós só sabemos sobre Jonadab alguma coisa além desse capítulo aqui, porque lá muito tempo depois, mais de 100 anos depois, eu acho que aproximadamente 200 anos depois, mais ou menos, no tempo de Jeremias, o profeta Jeremias, está no capítulo 35, Jeremias 35, Deus fala com Jeremias. E a história, não vou ler para vocês, mas está no capítulo 35, Jeremias. E lá Deus fala com Jeremias: chame um pessoal aí e convide e coloque vinho para eles beberem. Né? E Jeremias já estava acostumado com essas coisas meio loucas que Deus mandava fazer. Ele não fez muitas perguntas. Né? Então ele chamou os recabitas, né? Os descendentes aqui de Jonadab, e colocou vinho. Falou assim: olha, Deus, né, Deus, eu não sei se ele falou isso, mas Deus mandou eu dar vinho para vocês. Né, que vinho para eles era uma bebida muito comum, né, não era uma coisa assim diferente, precisava saber. Mas eles falaram assim: não, nós não podemos tomar vinho. E aí eles foram explicar que esse Jonadab aqui havia colocado, ele recebeu uma direção de Deus, sei lá, ele instituiu uma regra para a casa dele. Não era só vinho, não. Eles não iam beber vinho, eles não iam construir casas, eles iam viver em tendas. Não era mais tempo do povo de Israel viver em tendas, eles estavam na terra, faziam casas. Eles não iam fazer casas, não iam comprar terras, eles iam ser pessoas peregrinas. Agora, você imagina aqui, Jonadab, quem é Jonadab? Quem que deu essa ordem para eles? E muito tempo depois, os descendentes de Jonadab tinham sido fiéis. E Deus mandou colocar o vinho na frente deles para mostrar. Está vendo? Um simples homem colocou uma ordem para sua família, para seus descendentes, e até hoje, eu não sei se a quantidade de tempo é 200 anos, mas vamos dizer assim, foi bastante tempo, até hoje os descendentes de Jonadab são fiéis à ordem que o tataravó deu a eles. E Deus falou com Jeremias: e não tenho eu razão de ficar bravo com o povo de Judá, o povo de Israel, porque eu dei ordens para o meu povo e eles não seguem minhas ordens. Eles não são fiéis. E esse povo aqui foi fiel e Deus ainda falou com eles: olha, eu quero dizer para vocês que vocês vão ser muito abençoados porque vocês seguiram a ordem que seu pai deu. Agora, quem é Jonadab? Ele é um homem que vive nessa época aqui de Acabe, de descendentes de Acabe. Então, por que ele instituiu essa ordem? Porque ele começou a entender que o jeito que o povo de Israel estava fazendo, eles não estavam sendo fiéis à aliança com Deus. Então, essa terra prometida que eles estavam habitando não representava mais a terra prometida, porque o povo de Deus estava sendo infiel. Então eles passaram a viver como se eles não estivessem na terra prometida. Eles passaram a viver, porque aonde que você vive como peregrino? No mundo hostil. Jonadab ensinou a sua família a viver no meio de Israel, lê-se igreja hoje, né? Povo de Israel, hoje para nós é a igreja. Mas a igreja não está sendo fiel a Deus. Então Jonadab está dizendo, o povo de Israel não está sendo fiel a Deus, então nós vamos viver que nem Abraão, habitando no lugar que Deus deu. Realmente nós estamos na terra que Deus deu, ele não está negando que Deus deu a terra de Israel para Abraão. Nós estamos aqui, nós acreditamos no reino de Deus, nós acreditamos nas promessas de Deus, mas nós não somos, nós não estamos vivendo o reino de Deus como Deus nos deu. Porque gente, vamos voltar um pouquinho, vamos tentar aplicar isso para a nossa vida espiritual hoje como igreja. Jesus veio anunciando o reino de Deus. Ele anunciou que o reino já tinha vindo através dele. Os apóstolos continuaram anunciando o reino de Deus e vivendo o reino de Deus. Não o reino que vai governar todos os, vai estar acima dos governos humanos, mas ele viveu o reino de Deus, que é uma pequena base, um pequeno lugar no meio de uma terra que ainda não foi reconquistado por Deus, mas que é uma pequena base, é para lá que Jesus vai voltar. Jesus vai voltar para Israel. Israel, a terra de Israel, representa o que a igreja é no mundo. O que que a igreja é no mundo? Um pequeno espaço, uma pequena base que vive o reino de Deus. Nós não precisamos esperar a volta de Jesus para viver numa pequena escala o reino de Deus hoje, sim ou não? Desde que Jesus veio, nós podemos viver. Ele trouxe o reino. A gente perde toda hora, mas o reino veio. O reino veio. E isso é a mesma coisa que o Velho Testamento, que Deus deu a terra de Israel para os descendentes de Abraão, mas toda hora eles perdiam. Mas para que servia a terra de Israel? Não porque isso era o fim, o que Deus queria é só Israel. Não. Esse é o começo, é uma pequena base. Sabe quando a Alemanha, Hitler na Segunda Guerra, quando eles dominaram quase toda a Europa, e aí, por muito tempo, a primeira fase da guerra era todo mundo sendo derrotado, todo mundo recuando, Hitler tomando mais e mais. Aí depois de um certo momento para frente, os aliados começaram a virar o jogo, e aí tem aquela famosa batalha, quem acompanha e gosta dessas coisas, né? Tem aquele famoso dia, o dia D, quando Estados Unidos e Inglaterra e todos os exércitos aliados, eles foram conquistar uma base na França. Eles desceram de paraquedas, eles não tinham uma base. Como que eles vão lutar contra toda a força nazista? Como que eles vão começar? Eles tinham que sair da Inglaterra, que nunca tinha caído. Eles tinham que sair da Inglaterra, uma ilha, e conquistar uma base, uma pequena base dentro da França, que ali era um território inimigo por causa de ser controlado pela Alemanha, e a partir daquela base eles iam retomando toda a Europa. Deu para entender a ideia? O reino de Deus é isso. O reino de Deus hoje é uma pequena base. O dia D para Deus foi Jesus se tornar homem, nascer, ser um homem aqui na terra, viver a vontade de Deus e estabelecer uma base. A partir do dia D, a partir da vinda de Jesus, os céus têm uma base na terra. Então, nós temos essa base, mas nós estamos sempre perdendo. Então, voltando aqui para a história de Jonadab. Jonadab, ele é uma pessoa que vive, ele faz parte do povo de Israel ali, mas ele está vivendo como se não fosse mais. Porque através desse processo inverso, Salomão caiu, Jeroboão, reino dividido, pecado Jeroboão, Acabe e Jezabel, a coisa está indo no sentido oposto. Então Jonadab, ele está ensinando os filhos, nós não vamos tomar vinho, nós não temos o que celebrar. Vinho era uma bebida comum, mas era uma celebração, era uma alegria. Nós não tomamos vinho, nós não vivemos em casas, nós somos peregrinos, né? Deixa eu só tomar um desses versículos em Jeremias 35. Quero que vocês vejam o que eles falam, assim. Jeremias 35, versículo 6. Eles disseram, não beberemos vinho, porque Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, nos deu ordem, dizendo, nunca jamais bebereis vinho, nem vós, nem os vossos filhos. Também não edificareis casa, nem semeareis semente, nem plantareis vinha, nem a possuireis, mas habitareis em tendas todos os vossos dias, para que vivais muitos dias sobre a face da terra em que vós andais peregrinando. E daí eles foram até explicar, assim, hoje nós estamos em Jerusalém, eles viviam dentro de Jerusalém por causa da ameaça de Babilônia, mas eles não viviam em casas, eles mantinham aquele princípio. Então, a ideia de peregrinação, né, que é o que fala em Hebreus 11, que Abraão andou como peregrino porque ele buscava uma outra cidade, ele buscava uma coisa permanente. Então, essa é a ideia que nós temos através de Jonadab. Nós não temos, é a única informação que nós temos sobre ele. Então, vamos voltar para a história aqui. Jeú, ele está indo para a última etapa da sua guerra sangrenta, né? Está indo para a última etapa. E ele se encontra com esse Jonadab. Ele se encontra com esse homem, Jonadab, e ele pergunta, o seu coração é reto com o meu? Assim como o meu é reto com o seu? Assim, nós não temos barreiras, é uma pergunta... Jeú, ele não fazia, vamos sentar, vamos conversar, vamos discutir nossas ideias. É tudo na lata, é tudo rápido, sim. Responde sim ou não. Você está comigo ou está contra mim? Jeú é desse tipo de pessoa, né? Eu não tenho tempo para perder. Eu estou indo para, né, para finalizar a minha missão. Você está junto comigo? E na verdade, se você lê o que está escrito aqui no versículo 15. Fala que Jonadab tinha saído ao encontro dele, não foi um encontro por acaso. Jonadab saiu para se encontrar com Jeú. Então Jonadab é essa pessoa que eu estou entendendo, né, pelo que a gente tem esse testemunho em Jeremias, eu estou entendendo que Jonadab é uma pessoa que é muito fiel a Deus, tão fiel a Deus que ele renuncia ao direito. Gente, semear era a forma que eles tinham de se manter. Eles não faziam casa, não sei como é que eles viviam. Como que eles viviam? Não sei. Mas eles não faziam, eles não se estabeleciam, eles não se acomodaram, eles não acharam que está tudo bem, nós estamos vivendo dentro do que Deus deu para nós. Não, nós estamos na igreja, mas isso que é a igreja, eles não foram para outro lugar, não abandonaram o povo de Deus. Isso é muito importante para a gente entender. Jeremias, ele, na época, o próprio Jeremias, ele não abandonou o povo. Ficava junto com o povo, então nós não nos separamos da igreja. Nós não dizemos, eu não pertenço, eu não quero me chamar mais de israelita. Que isso? Não, eu sou de Israel, eu sou da igreja, eu sou descendente, eu sou herdeiro das promessas. Mas o que está acontecendo na igreja hoje não é o que Deus ordenou. Isso aqui está errado e eu sou uma pessoa, eu vou viver em tendas. eu não vou me acomodar com isso. Então, quando Jonadab, com certeza sabia do que estava acontecendo com Jeú, Jonadab está pensando, olha, eu acho que realmente está acontecendo uma coisa boa. Ele saiu ao encontro de Jeú. Então, isso é uma coisa que é mais um pontinho, né, positivo para Jeú, que um homem com calibre, com chamamento, com a fidelidade de Jonadab, estava ali dizendo, Jeú, eu estou junto com você. Né? Porque Jeú fez essa pergunta, seu coração é reto com o meu? Você tá junto comigo? Nós temos o mesmo propósito? Né? Nós estamos buscando o mesmo alvo? Se você está junto comigo no mesmo alvo, me dá sua mão e nós vamos andar juntos. Né? O que que Jonadab pensou depois, a gente não sabe. Né? Mas nesse momento ele falou, não, eu estou junto com você. E aí eles vão, versículo 16 diz o seguinte, disse Jeú, vem comigo e vê o meu zelo pelo Senhor. Então fez sentar consigo no carro. Então ali vai descrever essa última etapa, né, da campanha de Jeú. Uma coisa importante para observar aqui é que a gente entende que Acabe e Jezabel, principalmente Jezabel, que eles implantaram o culto a Baal em Israel, nas 10 tribos. Né? Não foi a primeira vez que se ouve falar de Baal, e não é a última, mas ali ficou muito forte. Acabe fez um grande templo para Baal em Samaria. Mas é interessante que quando Jeú fala, versículo 18, então ajuntou Jeú a todo o povo e disse-lhe, Acabe, ele amava Baal muito pouco, vocês vão ver que eu sou muito mais apaixonado por Baal do que ele. Isso assim, o que? O cara já acabou com toda a raça de Acabe e Jezabel, né? Mas ele está dizendo que vai ser mais ainda apaixonado por Baal. Pelo que chamai-me agora todos os profetas de Baal, todos os seus servos, todos os seus sacerdotes, não falte nenhum. Então, o que ele quer são as pessoas que estão à frente, as pessoas que realmente lideram o culto a Baal. Né? Porque ele faz esse convite, né? E Jeú, caracteristicamente, ele não fala assim, gente, venha, né? Venha, se vocês puderem, não, assim, se você faltar, você vai morrer. Né? Então, assim, é um convite gentil, né? Assim, venha para uma festa assim, mas se você é de Baal, e se você faltar, você vai morrer. Né? Então, né, supõe-se que todo mundo foi mesmo, né? Né? Porque eles já viram que Jeú não brincava. Então, daí, versículo 21, vieram todos os servos de Baal, nenhum deles ficou que não viesse. Mas todos os adoradores de Baal, todos os servos de Baal, cabiam. Então, aí que você vê assim, que eram os líderes, né? E quanto que o povo, né, Deus já tinha falado com Elias, que tinha muita gente, né, é pouco pelo tamanho de Israel, né, mas 7 mil pessoas que não tinham dobrado o joelho a Baal. Quem sabe depois do ministério de Eliseu esse número tinha aumentado, é bem possível, né? A gente acredita que o ministério de Eliseu não foi em vão. Então, não era todo mundo que era adepto do culto a Baal. Então ele pegou toda a liderança, todas as pessoas que representavam o culto a Baal, e eles cabiam dentro daquele templo. Né? Então todas as pessoas de todas as partes das 10 tribos que eram realmente as lideranças, com certeza foi um trabalho de muitos anos que Jezabel tinha feito, né, para colocar líderes e implantar. Ela foi matando os profetas, lembra? Ela foi matando os profetas de Deus e colocando pessoas chamavam, né, os seguidores de Baal no lugar deles. Né? Então encheu a casa e aí de um lado a outro. Aí Jeú ainda, ele é muito esperto, ele é muito assim, calculista, Como falei, isso, Deus usou isso, mas isso não é o método do reino de Deus. Mas ele, tanto para poder identificar, como vai que alguém tem uma espada, alguma arma assim na roupa, então ele mandou todo mundo tirar a roupa normal e colocar a roupa de um adorador de Baal, né? Também fazia parte da estratégia, né? Porque daí com as roupas de Baal eles não tinham mais defesa nenhuma, né? Ou eu não, isso é suposição minha, tá? Que talvez uma parte da razão para isso é para que eles não tivessem uma arma para resistir, mas pelo menos claramente era uma coisa para identificar. Ele queria que colocasse a roupa de Baal, ele estava acostumado, porque dentro do templo tinha roupa para todo mundo. Já pensou? Isso é outro detalhe interessante. Juntou aquele monte de gente lá, 1.000 pessoas, 2.000 pessoas, não sei quantas pessoas cabiam dentro daquele templo, mas ele encheu aquele templo e tinha roupa, a roupa própria, né, de adorador a Baal para todo mundo, né? Então aí ele, versículo 22, né, o cara que tinha cargo das vestimentas, pegou vestimentos para todo mundo. Então, versículo 23, então Jeú com Jonadab, então aqui repete que Jonadab estava junto com ele nessa missão. Então Jeú com Jonadab, eles entraram na casa de Baal e disse aos servos de Baal: examinai e vede bem que nenhum dos servos do Senhor aqui haja convosco, senão somente os servos de Baal. Então isso aqui é uma coisa que representa separação. O que ele fez e como Deus vai agir, como eu falei assim, eu não sei como isso vai acontecer, de que forma que Deus vai fazer essa limpeza, mas eu acho que o importante para nós entendermos nessa história é que Deus quis fazer uma separação. Vai haver, todos nós conhecemos a parábola do joio e do trigo, vai haver uma separação no último dia. Hoje a gente sabe que não é possível separar, a gente não sabe exatamente, principalmente você pensando na igreja como um todo, quando você convive com as pessoas, eu acho que a testificação do Espírito você tem alguns recursos para saber se o Espírito Santo está agindo numa pessoa, mas nós não temos muitos recursos não, nós não sabemos, nem os líderes de uma igreja não sabem realmente quem é de Deus e quem não é, porque é muita mistura, gente. É muita mistura. Tem mistura no nosso coração. Você sabe como você vai reagir no momento da decisão? Às vezes nós não sabemos como nós vamos reagir. Então, saber quem realmente é de Deus e não é, essa separação final, de acordo com a parábola de Jesus, né, do joio e do trigo, vai acontecer no último dia. Aí vai ter uma separação, vai poder colher o joio e separar, e vai ter o trigo. Mas sempre nós vemos esse princípio na palavra de Deus. Antes da separação final, antes do juízo final, Deus vai fazer um processo semelhante àquilo que ele vai fazer no mundo, numa escala maior. Antes ele vai começar a fazer isso na igreja. Antes ele vai começar a fazer isso na sua vida e na minha. Se você se candidatar, se você se oferecer a Deus, é possível. Deus não vai, hoje Deus não vai forçar. Deus não vai forçar. Vai chegar um dia, eu não sei exatamente como isso vai se aplicar na igreja, mas vai chegar um dia em que Deus vai fazer uma limpeza na igreja. Malaquias 3. Ele vai sentar e vai apurar os seus filhos como alguém separa a escória da prata. Ele vai fazer isso. Como vai ser, eu não sei. Mas vai chegar o dia que não vai ser voluntário na igreja, assim como não vai ser voluntário no último dia. As pessoas não vão poder dizer: Deus, não estou pronto, eu não quero. Não. Hoje as pessoas podem falar: Deus, eu não quero teus tratamentos, eu não quero me submeter a ti. E Deus muitas vezes permite. Em algumas situações específicas, Deus julga, até durante a história, hoje, Deus pode julgar pessoas fora da igreja ou dentro da igreja, Deus julga, né? assim como está acontecendo na política, né, na apuração de crimes, de corrupção. Tem umas coisas que Deus permite que acontecem, que faz mais ou menos, mas não é aquela apuração do jeito que Deus quer fazer. Então, tudo que está acontecendo agora é parcial. Mas um dia Deus vai fazer a separação mesmo. Ele vai apurar. E o que eu estou querendo dizer para vocês é, essa história de Jeú, pelo menos aponta na direção de que Deus vai fazer uma coisa na igreja antes de fazer no mundo. Esse é o grande, para mim, a grande lição que eu aprendo na história de Jeú, que tem um momento em que Deus julga. Ele pode fazer isso através de um instrumento meio misturado como Jeú, mas ele vai fazer um processo. Ele vai fazer um processo de separação, porque isso aqui é separação. Coloque todo mundo, venha todo mundo, quem adora Baal, venha aqui. Então tem um convite. Como que isso vai acontecer? Isso é no tempo do anticristo? Isso é quando o homem do pecado se levantar? Eu não sei como é que isso vai ser. Está apontando para alguma coisa que as pessoas vão, primeiro sim, as pessoas vinham servindo a Baal. Eles tinham seguido a mentira de Jezabel por tempo. E o Novo Testamento fala, né, sobre a igreja de Tiatira, que tem uma Jezabel dentro da igreja, contaminando as pessoas. Então, a gente precisa entender, isso é uma coisa que acontece dentro da igreja. Tem acontecido e está acontecendo. Gente, Baal está dentro da igreja. As pessoas, não só o governo humano. Vocês percebem? São duas coisas. Tem o governo humano, que é governo humano, o homem está no controle, mas estão servindo a Deus, estão falando a palavra de Deus. Agora, tem essa coisa de Baal que é pior do que o governo humano, que é uma outra coisa, é um outro passo, mas que está infiltrado, e está infiltrado nas duas partes, está infiltrado nas 10 tribos, que representa a igreja mais institucional, mais governada pelos homens, mas estava infiltrado em Judá, que é o povo que estava ali em Jerusalém, tudo está infiltrado lá também. Baal entrou em tudo. Então precisa ter uma limpeza. Como é que Jesus vai voltar? Como é que vai ter a noiva se não tiver uma limpeza? Então aqui, esse versículo 23 é muito forte. Examinai e vede bem. Eu não quero nenhum servo do Senhor aqui. Eu só quero as pessoas que pertencem a Baal. Vai ter uma separação. Como que vai ser feito isso? Não sei. Mas isso fala de uma separação. Versículo 24, eles fizeram toda essa encenação, né, como se eles estivessem apoiando Baal. Então eles ofereceram sacrifícios a Baal. E enquanto isso está acontecendo, tem 80 pessoas do lado de fora, parece pouco, né, para quanta gente que tinha lá dentro, né? Mas tinha 80 pessoas do lado de fora esperando a palavra de ordem. E a hora que estava todo mundo assim, empolgado com o que estava acontecendo, com o sacrifício, aí Jeú mandou um mensageiro, falou assim, está na hora, pode entrar. E aí teve morte para todo mundo. Ok, gente, esse assunto não é agradável, não é gostoso da gente ouvir, mas nós precisamos ouvir, precisamos estar preparados. Então, eu só quero ler com vocês uma visão que Deus deu para Ezequiel, está no capítulo 9, e eu acho importante a gente fazer essa ligação. Tem uma ligação com isso no livro de Apocalipse também, mas a descrição de algo bem semelhante a isso que aconteceu com Jeú, nós encontramos aqui em Ezequiel 9, e aqui você precisaria ter todo o contexto de Ezequiel, mas Deus tinha mostrado no capítulo 8 quanta idolatria tinha dentro do santuário de Deus. Então isso aqui, Ezequiel já está falando sobre Jerusalém, né? Nem está falando sobre Samaria e esses outros, sobre o reino dividido. Ele está falando sobre Jerusalém, que realmente foi contaminado dentro do santuário, e o que precisa acontecer, né? Então, Todo capítulo 8 ele está falando que vai ter juízo, né? Então, no versículo 9:1: Então ouvi que gritava com grande voz: Trazei os intendentes da cidade, cada um com suas armas destruidoras na mão. Vi seis homens que vinham da direção da porta alta, que olha para o norte, cada um com suas armas destruidoras na mão. E entre eles, um homem vestido de linho, com um tinteiro de escrivão à cintura. Entraram e se puseram junto ao altar de bronze. Lembra que no tabernáculo o altar de bronze ficava no átrio, né? Não era lá dentro. Então é como se eles estivessem chegando perto do templo, mas ainda do lado de fora. A glória do Deus de Israel se levantou do querubim. Onde que ficava o querubim? No Santo dos Santos, né? Então eles estão do lado de fora ainda, mas a glória de Deus está lá no Santo dos Santos, sobre o querubim. Então se levantou do querubim sobre o qual estava e foi até a entrada da casa. Então saiu lá da parte mais, né, o interior, né, mais lá dentro, e foi até lá fora, onde os homens estavam na entrada. Então clamou o Senhor ao homem vestido de linho, que tinha um tinteiro de escrivão à cintura. Ele disse: Passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém. O que é Jerusalém? É o lugar onde Deus quer habitar, é a sua cidade, é o seu povo, né? Não é nem o povo que tinha se afastado com Jeroboão, é o povo que estava ali, né, representando o centro, a essência da casa de Deus. Passa pelo meio e marca com sinal as testas dos homens que suspiram e gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. Então, aqui, gente, eu queria fazer um paralelo com esse Jonadab. Jonadab é um homem que não saiu, ele não foi embora. Ele permaneceu ali, mas ele é um homem que geme e suspira, porque ele não bebe vinho, ele não faz casas, ele não se acomoda, ele não fica assim: estou bem aqui, aqui está ótimo, nós estamos, nós estamos aqui na nossa herança. Não, ele está ali com assim: esse é o povo de Deus, mas eu sou como peregrino, porque isso aqui está tudo errado. Então Deus vai mandar fazer um juízo feio dentro do meio do seu povo, mas antes, assim como ele faz em Apocalipse 7. Apocalipse 7 é mais ou menos a mesma coisa: os anjos estão lá prontos para trazer juízo sobre toda a terra. E Deus fala assim: antes de mandar o juízo, marque as pessoas, põe um selo. Não vai ter a marca da besta? Pois é, mas tem uma marca de Deus. Eu vejo tanta gente falando sobre a marca da besta, eu não vejo ninguém falando sobre a marca de Deus. Se você tem a marca de Deus, esqueça da marca da besta. Não tem problema, você não precisa nem saber o que é. É um chip, é o C, né? Quando era garoto, era o CPF. Quando estavam colocando o CPF para as pessoas, era o CPF que era a marca da besta, não podia ter CPF, né? Então, assim, pode ser um chip? Pode ser, não sei. Mas a marca que Deus está falando é uma coisa no coração, é uma coisa aqui dentro. A marca que Deus coloca também. Deus não vai colocar uma cruz na cabeça para ele saber quem é por fora. Ele vai colocar, é uma marca aqui dentro. Marca as pessoas que suspiram e gemem por causa de todas as abominações que se cometem. Gente, como nós precisamos achar esse ponto de Deus? Porque ou a gente se acomoda e aprova e entra junto, né, a gente está lá gritando e pulando e dançando com todo mundo que está fazendo coisas totalmente fora da vontade de Deus, ou a gente se torna um crítico amargurado que sai fora e não quer saber da igreja. Gente, isso é nós humanos. Ou a gente vai para um extremo ou vai para outro. O que Deus mandou a gente fazer é duro. Ele falou assim: fique lá dentro e suspire e gema por causa daquilo que está acontecendo. O que está sendo feito de errado na igreja, em todas as igrejas, é no, nas 10 tribos, é na igreja institucional, é no povo de Judá também, é nas igrejas caseiras, é no povo que não tem denominação, é em todo mundo, gente, em toda parte você vai achar as mesmas abominações. Mas tem que ter gente não criticando, mas gemendo e orando e suspirando para que Deus mude essa situação. Nós não estamos pedindo o juízo de Deus. O juízo vem. Isso não tem escolha. Mas não é isso que nós estamos pedindo. Amém, irmãos? Nós não estamos pedindo juízo. Nós estamos pedindo misericórdia. Nós estamos pedindo que Deus converta, que Deus elimine, que Deus nos ajude antes que Jeú chegue, né? Antes que Jeú chegue, que Deus nos ajude a sair fora disso, que nós possamos fazer parte do grupinho de Jonadab, que nós possamos fazer parte daqueles que não compactuam, daqueles que não fazem, que não tem aliança, estão juntos, mas não fazem parte. Esse é o nosso papel no mundo, não é? No mundo também é assim. A gente vive no mundo, a gente participa, a gente vota, a gente colabora, a gente faz parte de tudo que acontece no mundo, mas nós não somos do mundo. Nós somos pessoas à parte. Agora, nós temos que fazer isso dentro da igreja também. Não nos sentindo superiores, não nos sentindo melhores. Nós fazemos parte. Muitas abominações a gente ajudou a fazer, gente. O arrependimento tem que nos afetar aqui dentro, da gente sentir como Daniel, nós erramos, nós pecamos. Deus, o Senhor tem toda a razão de nos julgar. Não foi isso que Daniel orou? Daniel 9, Deus, o Senhor tem toda a razão. Na verdade, o Senhor nem teria que nos trazer de volta para a terra, porque nós fomos adúlteros, nós prostituímos, nós abandonamos o Senhor, nós fomos infiéis, o Senhor não teria obrigação nenhuma de nos trazer de volta. Mas Deus, por causa do teu nome, por causa daquilo que o Senhor quer, resgata-nos, redime-nos, para que nós possamos fazer parte daquilo que o Senhor quer. Então, são as pessoas que suspiram e gemem por causa de todas as abominações. Aí então, esse é o quadro, né? Assim, tinha um homem com essa caneta, né? Que ele tinha que marcar as pessoas. E aos outros, versículo 5, disse, ouvindo eu, passai pela cidade após ele e feri, não poupe o vosso olho, nem vos compadeçais, matai velhos, jovens, virgens, meninos e mulheres, até exterminá-los, mas a todo homem que tiver o sinal, não vos chegueis. E por onde começa? Começai pelo meu santuário. E começaram pelos homens mais velhos que estavam diante da casa. Então ele lhes disse, contaminai a casa, enchei os átrios de mortos, ide. E foram e puseram-se a ferir a cidade. Havendo-os eles ferido e ficando eu de resto, caí sobre a minha face e clamei. E disse, ah, Senhor Deus, dar-se-á o caso que destruas todo o restante de Israel, derramando a tua indignação sobre Jerusalém? Ele me respondeu, a maldade da casa de Israel e Judá é grandíssima, e a terra se encheu de sangue, e a cidade se encheu de perversidade. Eles dizem, o Senhor deixou a terra, o Senhor não vê. Também quanto a mim, não poupará o meu olho, nem me compadecerei, mas sobre a cabeça deles farei recair o seu caminho. Então o homem que estava vestido de linho, a cuja cintura estava o tinteiro, tornou com resposta, dizendo, fiz como me mandaste. Bom, só queria fazer esse paralelo, né? Como Jeú exerceu juízo, a gente pode realmente concluir que nem tudo que Jeú fez foi com a motivação certa, nem tudo que Jeú fez ele fez da maneira certa, mas o juízo faz parte dos caminhos de Deus. Esse juízo, essa separação virá, não sei dizer de que forma, mas eu sei pela palavra que existe uma proteção, existe uma maneira de nós não fazermos parte desse juízo, né? Então, que Deus nos ajude, que Deus nos ensine, que Deus nos mostre como a gente deve fazer. Nosso desejo não é só ouvir essas coisas, nós queremos aprender a pôr isso em prática, né? Essas reuniões que estamos fazendo aqui, de tempos em tempos aqui, né? De tipo de uma assembleia aqui no Bucafé, é para esse fim, para a gente poder clamar a Deus, para a gente poder interceder a Deus em favor da sua casa, do seu povo, porque essa separação precisa ser feita e muitas abominações estão sendo feitas hoje na casa de Deus. Muito cuidado para nós não nos contaminarmos com o espírito de crítica, de achar que nós somos juízes, porque isso traz juízo sobre nós. Se a gente se colocar numa posição de falar que a gente, né, porque tal líder, e assim, se a gente entrar numa atitude crítica, irmãos, isso aí estraga tudo e vai nos colocar na posição errada. Então, eu falo essas coisas com muito temor de mim mesmo e de muito temor de quem me ouve, porque eu não quero contribuir para um espírito errado. É muito fácil a gente entrar no espírito errado. Como eu falei, ou a gente entra junto, achando que está tudo certo, ignorando quantas abominações estão sendo feitas hoje, em nome de Deus, em nome da palavra de Deus, né? Eu tenho temor diante de Deus, né? Nessas igrejas grandes, que chamam de neopentecostais, né? Que tem na televisão e tudo. Eu sei que tem muita gente de Deus lá dentro, eu não posso falar que isso aí está tudo assim, que ninguém, nada presta ali. Agora, a gente não pode ignorar o fato de que a palavra de Deus está sendo contaminada, está sendo misturada, está sendo apresentada ao mundo de uma forma assim desprezível. As pessoas de fora da igreja olham para esses programas e o que eles veem, e isso faz as pessoas desprezarem Deus. É uma causa de vergonha para Deus. Então, eu não posso julgar nem os líderes, eu não posso julgar quem está pregando. A única coisa que eu posso fazer é suspirar e gemer, porque a palavra de Deus está sendo rebaixada, a palavra de Deus está sendo contaminada. As pessoas estão entendendo que servir a Deus é uma maneira de você ter lucro pessoal, é uma maneira de você ter vantagem pessoal, que você ali se torna melhor do que os outros. Então está totalmente contaminando o espírito da palavra de Deus. Então, isso é um exemplo, mas isso é como às vezes eu falo, assim, tem muita gente que eu escuto falando assim, não, eu não faço parte, eu não concordo com o evangelho de prosperidade, com essas coisas assim. E você vai ver depois, o vírus, ele é tão nocivo que a pessoa que fala isso, ela faz também. Porque, na verdade, a prosperidade tem um aspecto que está dentro da palavra de Deus, senão eles não estariam pregando. E isso é só um aspecto. Mas o que contamina não é você falar assim, então, né, eu sou contra a prosperidade, eu não prego isso. Mas se o nosso espírito foi contaminado, se o vírus entrou aqui dentro, a gente acaba falando isso sem perceber. Então, o que me preocupa é o fato de que isso contaminou, você vai ver assim, pessoas que representam uma busca por Deus, pessoas que estão com sede de Deus, mas parece que entrou lá também. Então, a contaminação foi muito, muito ampla, é como esse quadro desse tempo que nós estamos vendo aqui, é muito, muito amplo. Então, resta-nos clamar a Deus, resta-nos suspirar, que Deus nos mostre como fazer isso, sem entrar no espírito contrário também de crítica e condenação, porque Deus precisa nos ajudar, Deus precisa nos purificar e que Ele faça isso. Senhor, com muito, muito temor, Senhor, nós colocamos nossas vidas diante de Ti, Senhor, e pedimos, ó Deus, a Tua misericórdia, Senhor, para que nós não sejamos cúmplices de Jezabel, na igreja de hoje, que nós não sejamos participantes dessa contaminação, do pecado de Baal, do pecado de Jeroboão. Nós queremos ser purificados disso, mas queremos permanecer fiéis, queremos permanecer como o Senhor é, fiel às tuas promessas. O Senhor não abandonou Israel, mesmo naquela cena drástica que Ezequiel viu de destruição. O Senhor sempre falou, mas vai ficar remanescente, eu não vou abandonar meu povo, nós vamos encontrar pessoas que têm o coração reto diante do Senhor. Então nós pedimos que isso aconteça hoje também. Claro que tem muitas pessoas em todas as partes que estão ansiosos, que têm sede de Ti, Senhor. E nós queremos fazer parte desse povo, queremos nos unir, não queremos abandonar a igreja, não queremos abandonar os Teus propósitos. Senhor, ajuda-nos, nós Te pedimos e suplicamos em Teu nome, Senhor. Amém.